É tudo o que precisa de ouvir.
Foi notícia, domingo passado, a canonização de Madre Teresa de Calcutá. E, de facto, ela marcou a história dos homens. Inspirada por Deus, destacou-se entre todos porque se atreveu a fazer da sua vida um serviço de amor aos pobres. Por muitos anos, no mais completo anonimato, protagonizou uma revolução silenciosa em favor dos homens contra a miséria. Tocadas pelo seu exemplo, surgiram nas suas pegadas várias discípulas e assim nasceu a Congregação das Missionárias da Caridade. Espalhadas pelo mundo, estas religiosas salvam todos os dias milhares de vidas do abandono, da morte, da fome. Levam a quem socorrem a luz e o amor de Cristo. O Papa Francisco acredita que esta é uma missão que todos nós podemos assumir agora, no ano da misericórdia. Cada um de nós, com pequenos gestos, pode ajudar a promover, como Santa Teresa de Calcutá, a revolução do amor. É o que experimentam na sua vida três portugueses, Simão Botelho, Joana e Xavier Vilar. Esta manhã convido a ouvir aqui no programa Porta Aberta o testemunho destes três voluntários, colaboradores das Missionárias da Caridade. Eu sou Oscar Daniel e conto consigo nesta edição do programa Porta Aberta, com produção de Francisca Favila. Simão Botelho, já há 8 anos, digo bem, não é, Simão? Há 8 anos voluntário das Missionárias de Caridade, não é? Vamos começar assim, esta história de início, não é? Como convém sempre. Como é que foi o primeiro contacto com as missionárias? De que forma é que as conheceu?
Olha, o primeiro contacto aconteceu quando eu estava, curiosamente, a alguns milhares de quilómetros de distância na Suíça. Não com as irmãs diretamente, mas com um grande amigo meu que, na altura em que eu estava a estudar, a fazer Erasmus fora de Portugal, um dia me desafiou e me disse: olha, quando voltares tenho uma coisa que preciso da tua ajuda, precisava que viesses comigo durante a semana, se não te importasse, às quartas-feiras de manhã, e que viesses comigo à casa das Missionárias da Caridade em Chelas. Eu não te vou já explicar muito bem o que é, mas vem comigo. E na altura eu não sabia de facto ao que ia, e disse que sim, e fui à experiência de perceber o que é que me ia esperar. E, portanto, esse foi o meu contacto, foi um amigo que nos apresentou, um grande amigo, por sinal.
Essa primeira experiência, o que é que trouxe de novo para que se sentisse atraído para este trabalho de voluntário?
Eu não me lembro em particular desse dia, mas como os dias são todos semelhantes, porque fazemos em casa das irmãs o que fazemos em nossa casa também, obviamente que não fazemos a nós mesmos, mas aos doentes que vivem em casa. E se calhar posso já dizer, o que nós fazemos, nós não só lhes damos banhos, que fazemos a barba, ajudamos a dar os pequenos almoços, limpamos o chão dos quartos, as janelas, fazemos as camas, quer dizer, tudo o que se faz numa casa normalmente. Aquela primeira vez seguramente deve-me ter impressionado o facto de ver, por um lado, voluntários, homens e mulheres leigos, que tiraram do seu tempo e que às 7 da manhã lá estavam, primeiro para assistir à Santa Missa e depois para fazer todo este trabalho. Isso de facto impressionou-me. Também o facto de haver doentes que não tinham ninguém que os ajudasse e que cuidasse deles, e nós estávamos ali e podíamos fazer isso mesmo. Outra coisa que foi também surpreendente para mim, sem querer chocar ninguém, mas foi das poucas e primeiras vezes em que limpei uma casa de banho, em que tive que fazer coisas que não estava habituado a fazer em casa, e portanto tudo isso foi uma surpresa. O conhecer depois as irmãs foi também uma alegre surpresa. E foi talvez das coisas que depois mais me motivou a querer continuar a ir ter com as irmãs. O convívio com elas, o aperceber-me da entrega total que fazem das suas vidas, da forma como se dão ao cuidado daqueles doentes que vivem com elas, da forma como rezam por todos nós, da forma como são umas apóstolas cheias de alegria e de fé e de bons exemplos. E isso sempre foi uma coisa que continuamente me atraiu na altura e hoje em dia também.
Como é que se poderia descrever as irmãs das Missionárias da Caridade para quem não conhece?
Olha, para quem não conhece, são umas irmãs que se vestem de branco e azul, muito distintivas. São, sem querer ser injusto, não conheço muitas outras irmãs, mas são provavelmente as irmãs que eu conheço mais felizes e mais contentes. E são um poço de caridade, de misericórdia, de fé, não sei, de um amor que transborda de tal ordem que só apetece estar com elas, falar com elas, ouvir mais da sua experiência, tentar perceber melhor de que maneira é que nós conseguimos encontrar, como a Mãe Teresa dizia, Jesus naqueles que são os pobres dos mais pobres, dos mais doentes. E eu acho que conhecer as irmãs e conviver com elas é um privilégio enorme.
Esta já é uma relação que já dura há 8 anos, não é? O que é que isso mudou na sua vida pessoal?
Do ponto de vista, se calhar, mais profundo, e ainda estou muito longe de atingir essa meta e esse objetivo, mas é tentar, como dizia há pouco, olhar para estes nossos irmãos mais pequenos, mais frágeis, mais doentes, e ver neles o rosto do Nosso Senhor. Uma das irmãs contava, mas eu não sei se é uma frase da Mãe Teresa ou não, mas dizia em inglês que nós temos o Evangelho nas mãos, no, You did it to me, que são 5 palavras, e que Jesus diz naquela parábola do juízo definitivo, benditos meu Pai, recebem a herança o reino, porque me deste de comer, me deste de beber, me vestiste, quando eu estava doente cuidaste de mim. E depois os justos perguntam ao Nosso Senhor, quando é que fizeram isso? E ele diz, foi quando fizeste um destes pequeninos que o fizeste a mim. E tentar viver o Evangelho no dia-a-dia, as irmãs dão-nos pistas para isso. E este trabalho junto das irmãs e este encontrar Jesus nos doentes que vivem com elas são pistas também para conseguir encaixar a nossa vida no Evangelho e por conseguinte encontrar a vontade de Deus e encontrar também uma felicidade, uma paz interior, uma paz para as nossas famílias. Acho que é um bocadinho isto.
O Simão começou este trabalho como voluntário, ainda era um capaz de altar, como nos disse, agora com uma família. Muito desse espírito também entra na vossa união familiar?
Muito, muito. A minha mulher estudou gestão na Universidade Católica e logo depois de ter acabado a gestão, também ia às irmãs comigo, nos ritmos que são das mulheres, porque a casa das irmãs está dividida entre homens e mulheres, portanto há voluntários depois homens e voluntários mulheres, porque como deve calcular, os banhos são sempre coisas separadas, os quartos são separados, tudo é separado. E a minha mulher, depois de ter feito gestão, decidiu fazer também enfermagem, portanto fez o curso de enfermagem, acabou o curso de enfermagem, daí se vê também a importância que a vida e a proximidade das irmãs que cuidam dos doentes, muitas vezes têm feridas, muitas vezes é preciso cuidar, muitas vezes estão acamados, é preciso tudo e mais alguma coisa, há sempre enfermeiros, há sempre médicos, há sempre alguém que precisa ir ao hospital, e isso é engraçado, e foi uma coisa que aconteceu à minha mulher, descobriu esta vocação de querer cuidar os outros e querer ser enfermeira junto das irmãs. Hoje em dia, não só as irmãs são, para nós um garante de oração e de exemplo, e nós fazemos questão de estar presentes e de que elas estejam presentes na nossa vida também. Uma dessas formas de presença, o facto de as irmãs terem estado no nosso casamento, havia um banco na igreja cheio das 4 ou 5 irmãs que nesse momento estavam em Lisboa e graças a Deus conseguiram estar connosco. Rezam pelos nossos filhos, já os apresentámos, gostam muito deles e é muito bom para eles também verem irmãs, para que aos poucos e poucos o tema da vocação depois possa surgir com naturalidade. Hoje em dia temos um filho rapaz, o outro filho que esperamos ainda não sabemos se é rapaz ou rapariga, mas se for rapariga, felizes ficaremos nós se entusiasmar por ver a vida das irmãs e se quisesse seguir uma vida semelhante.
Deus, dizia alguém, nunca se deixa vencer em generosidade. Mas é bonito ver que quem convive com ele, como Simão Botelho, cresce sempre mais em amor e em generosidade, a ponto de desejar oferecer os seus filhos a Deus. Daqui a pouco poderá ouvir aqui também no programa Porta Aberta o testemunho de Xavier e Joana Vilar. Também eles são amigos e colaboradores de há muitos anos das Missionárias da Caridade.
Oh,
Joana e o Xavier Vilar são pais de 5 filhos, extraordinário, não é? E começaram a frequentar as missionárias da caridade ainda em solteiros, como voluntários, não é? Como é que começou isso, Joana, para si?
Olha, estava num jantar com uns amigos e um amigo estava a contar que a mãe tinha ido à inauguração da casa das irmãs em Chelas com a Madre Teresa, que tinha sido 2 meses antes. E começou a contar, até lá nem nunca tinha ouvido falar na Madre Teresa, tudo o que ela fazia aos pobres e não sei porquê, mas tocou-me imenso. E no dia seguinte ao jantar estava em casa das irmãs em Chelas.
E ofereceu-se logo como voluntária?
Já não me lembro se logo, mas sei que senti-me tão acolhida por elas e elas do nada a perguntarem tudo sobre mim, que senti-me completamente em casa. E olho para trás e ia 3 vezes por semana durante anos à missa às 7h30 à casa delas, demorava 3 autocarros, 2 horas. Havia ali qualquer coisa muito forte que ao longo da vida agora tenho vindo a perceber que há um carisma muito forte aqui que nos acolhe a todos. Não só aos pobres, mas a todos.
O que é que começou a fazer como voluntária?
Olha, o trabalho normalíssimo de uma casa. Nós vamos sempre com aquela ideia que vamos ajudar e nós é que vamos ajudar. E são oportunidades que hoje em dia vejo que Deus nos dá e que abre-me as portas com tudo o que eu aprendi e vivi lá. Eu lembro-me de uma senhora que ia a pé de Sete Rios para Chelas, demorava 4 horas para comer um prato de sopa. E os pobres têm imenso a ensinar, porque é um desprendimento e uma escola de vida. A Madre Teresa dizia uma frase que me toca imenso, tocou-me na altura e hoje em dia cada vez mais. Ela diz, só no céu é que vamos agradecer aos pobres, porque foi graças a eles que fomos mais e melhores. Portanto, eles é que ainda nos dão a oportunidade de nós aprendermos e nos encontrarmos connosco próprios e nos centrarmos realmente no que é o essencial.
Xavier, como é que foi para si? Começou como voluntário também, um pouco por acaso?
Eu comecei como voluntário também. O por acaso foi a minha namorada, que era a Joana, ter conhecido as irmãs em Lisboa. Eu morava ao pé de Setúbal, era motar, e portanto decidi ir conhecer este Setúbal, que eram crianças. O que para mim foi muito mais fácil, porque eu sempre gostei muito de lidar com crianças. A casa cá de Lisboa eram velhinhos. E senti exatamente aquilo que a Joana estava a dizer há bocado, que é, nós vamos lá a primeira vez e de repente achamos que fazemos parte da família há não sei quantos anos. Portanto, o acolhimento que elas conseguem dar na primeira vez e o interesse que mostram, as perguntas que fazem, a forma como entram dentro de nós, é impossível não ficar apaixonado por aquilo e não voltar lá frequentemente. Eu lembro-me depois, na altura, eu estudava em Lisboa, morava no Pinhal Novo e ia lá 3 vezes por semana. E o que é que fazia? Ajudava os miúdos a estudar, depois, se era preciso arranjar qualquer coisa na casa, eu arranjava. Se era preciso, faz um bocadinho de tudo. É como em casa. Como em casa, quando se faz alguma coisa em casa, que era o meu caso.
Não tiveram uma primeira impressão, ou seja, quando chegaram lá, mas isto é assim, ou não? Ou foi logo...
Não, eu acho que há essa primeira impressão, e no meu caso, olhar para aquelas crianças e perceber que aquelas crianças tinham aquelas irmãs, mesmo como as mães delas, e de repente que eu aparecia e que era um bocadinho uma figura de pai, talvez, embora eu tivesse 19 anos, mas que olhavam para mim também com um carinho, com uma necessidade que me tocava, aquilo também não me permitia deixar de lá ir. Quer dizer, portanto, eu sabia que uma entrada lá, ainda por cima, de mota, de capacete... É preciso terem a consciência que estamos há 30 anos atrás. Em Setúbal havia muito poucos, penso que em Lisboa também, que havia muito poucos colaboradores. E, portanto, isso também trazia-me uma responsabilidade. Portanto, elas contavam comigo, às tantas precisavam de ir buscar coisas. Portanto, elas têm uma vida muito, muito própria, são muito coerentes, muitas vezes criticadas pela sua coerência. Teremos a oportunidade de falar nisso, com certeza, ao longo da entrevista. E eu acho que é preciso conhecê-las para perceber a sua coerência e não a criticar.
Vocês conheceram-se lá ou já se conheciam antes?
Não, já nos conhecíamos antes, E tínhamos namoro e o Xavier, como estava a dizer, morava em Setúbal, não era assim muito afeto dos estudos, e lembro que eu dizia, olha, mas se não estuda, vá para as irmãs. E o Xavier dizia-me, então, mas está chateada, vá às irmãs. E nós vínhamos sempre de lá radiantes. Elas eram um carisma espetacular. E uma coisa agora, estava a ouvir o Xavier a falar, lembro-me, nós ainda namorados, de irmos com elas ver o terreno e umas ruínas em Faro, para possivelmente abrirem futuramente uma casa em Faro. E foi com o Bispo de Faro. E na altura aparecemos, o Xavier aí já era mais velho, já tinha 20 e tal anos, e o Bispo achava que ele era padre. E dizia, ó Senhor Padre, entre. E o Xavier ia dizer, não sou padre. E a superiora dá-lhe uma cotovelada e diz, não digas nada, rite. Então foi espetacular. Portanto, elas são super normais, como nós todos. Então riram à gargalhada e deram uma cotovelada, não digas nada. Então foi o almoço todo com o Bispo a dizer, ó Padre Xavier, e as irmãs aos pontapés debaixo das mesas. Isto para nós foi espetacular, porque elas são normais. Nós nascemos um bocadinho com aquela ideia que há uma seta para os padres e para as irmãs ou para os consagrados a dizer são santos e que é tudo fácil, e não é. E ao longo da vida fomos percebendo, elas são como nós somos como elas, elas têm a fidelidade e o carisma delas e nós temos que ter o nosso, porque é importante também não só isto fique na parte emotiva, não é, que elas são ótimas e que ajudam muitos, mas o que é que Deus nos quer transmitir através delas. E realmente toda a fidelidade, a entrega, o compromisso, Deus manifesta-se, mas elas não abdicam da parte delas e nós não podemos abdicar da nossa. E é essa a lição que nós constantemente tiramos com a fidelidade delas, que não falham.
É essa coerência que falava há pouco, Xavier.
Sim, sim. E a Joana estava a dizer, elas são normais. Sim, elas são normais, mas elas têm uma coisa que lhes assegura muito a sua normalidade. Elas rezam muito. E rezam de uma maneira convidativa a rezar também. Confesso que, como a Joana diz, eu era sempre fui um bem disposto, um bom vivan no bom sentido da palavra, e portanto sempre fui para lá rir. Eu ia para lá e ela estava o tempo inteiro a rir, eu estava o tempo inteiro a rir. Portanto, havia uma boa disposição naquela casa, fantástica, mas depois às 2h30 íamos rezar e estávamos às 2h30, às 4h30 a rezar. Era ali que elas iam buscar a estrutura delas, e era ali que eu ia buscar a minha estrutura, sem saber como nem porquê. E a verdade é que era a oração das irmãs, que supostamente era só para elas, mas como nós estávamos lá como colaboradores, elas convidavam-nos para ir com elas. Nós, sem saber como nem porquê, estávamos descalços, de joelhos no chão, a rezar com elas, e aquilo era fabuloso. E a Joana contava há bocado esta história de Faro. Aliás, houve várias idas a Faro. Eu lembro-me que numa das idas a Faro ia, as irmãs nunca andam sozinhas com um colaborador, andam sempre no mínimo duas, e portanto eu ia com as irmãs para Faro. Na altura não era autoestrada, eu sempre tive a mania das velocidades, andava muito rápido, e elas diziam que adoravam andar comigo porque eu era voador, e riam muito e tal, e era quaresma e eu não tinha almoçado, e elas de repente perceberam isso. Disseram, para, encosta debaixo aí de um sobreiro. Então, temos aqui um piquenique para ti. E o piquenique trazia sumos e chocolates. Assim, mas, quaresma, não interessa nada. Agora o importante é isto que tu estás a fazer. Tens de te alimentar. São lições de vida. O que é que interessa ali, de facto, o chocolate ou o doce? Interessa o que se está a ir fazer. No fundo estava a levá-las, estava a abdicar do meu dia para ir levá-las. E, portanto, nós fomos aprendendo, e ainda dentro deste episódio de Faro, depois quando a casa de Faro abriu, nós fizemos uma coisa que se calhar para mim seria impensável, mas que é instintivo, como tudo era com elas. Eu acho que a vida daquelas senhoras faz-nos ser instintivos. E nós fomos ajudar a preparar a casa para abrir e tivemos uma semana a viver com elas lá. E essa semana foi provavelmente das experiências melhores da minha vida, em que às tantas elas dizem, Xavier, amanhã vamos levantar às 4h30 para rezar, a rir, porque é a vida delas, não é? A pensar que eu iria dizer, não, isso está bem, então acordo-me que eu vou. Eu próprio também a pensar que não ia. É claro que fui, é claro que deveria estar a dormir ferrado às 5, não é? Mas estava lá de joelhos a rezar com elas. Às 7 da manhã era a missa, já eu dizia boa tarde às pessoas, porque estava às 4h30 a acordar. Portanto, mas recordo isto de uma forma extraordinária.
E deixa-me só dizer uma coisa, e elas realmente são ótimas, porque o Xavier dizia assim, mas para que é que as irmãs acordam às 4h30 para irem dormir para a capela? Dormam na cama, então. E elas riam à gargalhada e diziam, é isso, é isso.
É isso mesmo. A Joana e o Xavier foram contagiados pelo bom humor das missionárias da caridade. Ao ouvi-los é quase impossível não acreditar que não há melhor companhia do que Deus.
Linda, te sinto mais bela, te fico na espera, me sinto tão só, mas o tempo que passa em dor maior, bem maior. Linda, no que se apresenta, o triste se ausenta, fez-se a alegria, corre, olha o céu, que o sol vem trazer. Bom dia, corre, olha o céu, que o sol vem trazer. Bom dia, corre, olha o céu, que o sol vem trazer. Bom dia.
Joana, vocês tiveram esta ligação aos missionários da caridade ainda solteiros, depois casaram. Ao longo destes anos todos, houve momentos em que acharam que este se calhar não é o caminho, ou foi em crescendo esta vossa ligação com elas?
Eu acho que foi em crescendo na qualidade, porque é evidente que nós hoje em dia não temos nem pensar a mesma disponibilidade, e o nosso voluntariado passou muito para nos virarmos para dentro de casa, para o marido, para a mulher e para os filhos. O que nós sentimos agora olhar para trás é que houve anos em que se calhar nós não fomos lá de maneira nenhuma com esta frequência, até houve anos que deixámos mesmo de ir, mas íamos sempre contactando, íamos telefonando, e as irmãs passam de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, mudam de casa, e é engraçado que iam passando por cá umas que no fundo nos conheceram em solteiros, e nós instintivamente, como havia vínculos, havia vivências, havia momentos que construímos juntos, ultrapassámos juntos, por instinto nascia uma, nascia outra, ou telefonávamos, ou escrevíamos, ou elas passavam por cá e diziam qualquer coisa. Portanto, existe uma vinculação, uma amizade. E chegámos aí de propósito a
outros
países,
ver andávamos, vamos ver onde é a casa das irmãs. Recordo esta especialmente, porque uma vez que fomos a Londres passar uma semana, depois perguntámos onde era as casas das irmãs, encontrámos a casa das irmãs, e a irmã que lá estava tinha sido a primeira irmã que tinha estado em Setúbal, irmã Bernadette, nunca mais esqueço, que morreu muito pouco tempo depois, não sei se foi 15 dias, mas muito pouco tempo depois, e que foi claramente a irmã que mais me tocou, e que eu não fazia ideia que estava em Inglaterra, e que tive a sorte de estar ali com ela. A Madre Teresa tinha estado lá dias antes, menos de uma semana antes, e ela disse, vamos conversar aqui nesta mesa, onde eu estive a conversar com a Madre Teresa há três dias atrás. E depois ela teve uma doença assim, repentina, que morreu,
E ela era ótima, porque dizia, Joana, eu quero tirar fotografias com o Xavier, porque ele é que nos ajudava. Tu não ligavas nenhuma, só ias para as de Lisboa. Então temos imensas fotografias da irmã Bernadette com o Xavier, mas eram completamente normais, são fantásticas.
Até que ponto esta ligação às missionárias e à própria figura da Madre Teresa de Calcutá teve importância no vosso casamento?
Olha, eu acho que teve imensa, e à medida que o tempo vai passando nós vamos nos apercebendo disso. Eu lembro que aqui há uns tempos pensei, mas a que propósito é que nós também estamos tão ligados à Madre Teresa? Até porque nós pertencemos ao movimento Schoenstatt, eu nasci no movimento Schoenstatt, e de repente vem este apêndice, e a que propósito é que isto, e agora olhamos para trás e tudo isto é um ponto de equilíbrio enorme na nossa vida, e era como eu lhe dizia há bocado, são vivências em solteira. Eu escrevi uma carta à Madre Teresa e toda a gente se ria, porque como é que a Madre Teresa em Calcutá te vai responder a ti? E um dia abre o correio e vem uma carta de Calcutá, passado uns meses, que já nem eu me lembrava. E vem umas cartas escritas à mão dela, querida Joana, ama os outros como Deus te ama a ti. Deus te abençoe, Madre Teresa, escrita à mão por ela. E realmente tudo isto nos interpela. Eu acho que no fundo está por trás de Deus, por trás destes caminhos todos. E no fundo vai-nos prendendo onde Ele quer. Depois, quando casamos, tivemos um ofertório na nossa missa e as irmãs têm um dia e meio de folga por ano, e um dos dias foi a missa do nosso casamento. E elas participaram na missa, por providência, estava cá a superiora geral, que também foi à missa, e elas participaram no ofertório. Tivemos uns tios, uns primos, uns amigos e depois também as irmãs. E estavam lá todas, foi espetacular. E depois fizeram-nos uma surpresa enorme, que levaram o livro do casamento, a Madre Teresa assinou e mandou-nos para trás. E passado uns meses, a Madre Teresa volta a escrever-nos, querido Joana e Xavier, e então a dizer que vocês, obrigado, que têm feito pelas irmãs e que seja uma Sagrada Família, exatamente o mesmo que nós tínhamos pensado como oração e entrega, como ideal de vida, digamos. E deram-nos de presente de casamento uma Sagrada Família que nós também tínhamos dado um ao outro. Portanto, o que é que Deus nos quer dizer com isto tudo, não é? É espetacular. E depois, já mais tarde, com filhos, percebemos que é muito engraçado ter muitos filhos, mas educar esta gente toda sozinha não é assim tão linear. E fizemos uma consagração da família, dos filhos nascidos e que haveriam de nascer a Nossa Senhora, e sem saber porquê, no dia seguinte, portanto, uma terceira carta, vamos ao correio e do nada, porque até já nem íamos com tanta frequência às irmãs, tínhamos uma carta da Madre Teresa a dizer exatamente o que nós tínhamos escrito na oração da consagração do dia anterior. Sim. Que a Joana tenha como modelo Nossa Senhora, que o Xavier tenha como modelo São José, que os filhos sejam Jesus. Exatamente a mesma ideia. Quer dizer, do nada, como é que é possível? Já nem íamos com tanta frequência, embora sempre houvesse ligação e vinculação. Portanto, o importante é como é que Deus nos foi conduzindo e o que é que Ele nos vai querendo dizendo com isto e para onde é que nos quer.
E já agora, para complementar um bocadinho o que a Joana diz, os nossos filhos já não acompanharam a nossa intervenção mais semanal nas irmãs, naturalmente. Agora, não só ouvem estas histórias todas, como também vêm desde a fotografia do nosso casamento, em que estamos os dois com 10 irmãs à nossa volta, não se percebe quem é a noiva, quem são as irmãs, quem são. Estou a dizer 10, mas nem sei se não eram mais, porque todas as que estavam em Portugal foram ao casamento. Ao casamento, atenção, à missa do casamento, pois não foram à festa, porque não vão. Convivem com estas cartas que nós temos e com o entusiasmo com que falamos delas e percebem esta contínua amizade em que tudo o que acontece, a nossa vida tem tido vários percalços em termos de saúde, elas percebem que há uma interligação com as irmãs que é automática. Estão constantemente, irmã, rezem aí por nós, porque é preciso isto, e vice-versa, e as irmãs, há histórias engraçadas, eu gosto sempre de contar esta, quando ainda estava em casa da minha mãe, as irmãs têm uma coisa que é engraçada, elas não programam muitas coisas. Aquilo é como tem que ser, Deus Nosso Senhor, quando elas acordam às 4:30, deves lhe dizer mais ou menos como é o dia, e elas assim gerem com as outras pessoas. E então, várias vezes aconteceu estar a dormir e a minha mãe me acordar às 7 da manhã, olha, vá lá ao telefone que são as suas amigas. Eu já sabia que as minhas amigas eram as irmãs que me iriam pedir qualquer coisa. E o pedir qualquer coisa podia ser, olha, podes ir ali a Lisboa ou podes ir ali ao Algarve. E eu, pronto, o meu dia estava destinado e era para aquilo que ia. E isto aconteceu várias vezes. E eu respeitava imenso isso porque sabia que era assim. E mais, era uma coisa que eu me lembro que as pessoas criticavam. Eu recordo, em Setúbal, onde eu estava, muitas vezes as pessoas iam entregar coisas, imagino, queriam entregar laranjas ou queriam entregar uma televisões, que aconteceu muito na altura, e na altura elas tinham uma política que não havia televisões, com razões para a terem. Podia haver quem concordasse, quem não concordasse, não interessa. Hoje já as têm, na altura não tinha. Agora, a verdade é que às vezes laranjas já havia muitas. E as pessoas criticavam aquilo, portanto, era uma coisa que nós tínhamos sempre, eu pelo menos tinha sempre a consciência de respeitar aquilo que eram as regras da comunidade e que de facto eram regras diferentes das outras comunidades.
Nem sempre compreendemos a vida e a regra de algumas comunidades religiosas, mas vale a pena procurar, como o Xavier, apoiar com humildade quem tudo faz por amor ao próximo. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so
sky are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
As missionárias da caridade que se dedicam aos pobres fizeram também voto de pobreza ao tornarem-se religiosas. Isso implica não só abdicar de muitas coisas, mas também de realizar alguns desejos bons, como testemunha a Joana Vilar.
Olhe, uma das coisas que eu me lembro na beatificação, que nos tocou imenso, uma foi, nós íamos radiantes para a beatificação e iam duas ou três irmãs da Europa. E elas aqui em Lisboa e no Algarve, contentíssimas de nós irmos, e que me interpelou imenso, no fundo, é o carisma delas. Elas é que vivem aquela vida toda e não vão, porque continuam a ter que ajudar pessoas, porque poupam dinheiro, porque não têm dinheiro. E interpelou-me imenso. Foi logo uma lição também de discrição e de humildade, que nós é que vamos radiantes para o programa e elas é que vivem aquilo. É espetacular, foi uma interpelação grande. Depois, quando chegámos lá, também é fantástico de ver que na primeira fila, perto do Papa, estavam os pobres todos das casas delas, todas as pessoas. Na segunda, estamos nós, os leigos voluntários e leigos e pessoas. E no fim da Praça de São Pedro estão elas. É completamente interpelante. E elas fazem tudo pelas pessoas. Eu lembro que à minha frente estava um padre que ia concelebrar na missa, de braço dado com um velhote da casa deles, na bicha normalíssima, como toda a gente. Quer dizer, não era porque era o padre da Madre Teresa, nem porque ia concelebrar, nem porque levava o coitadinho que ia ajudar, nem pensar. São de uma honestidade e de uma descrição, de uma sensatez muito grande. E isso foi logo uma coisa também que nos tocou imenso. No fundo, elas estarem para trás.
Esta ideia de que a Madre Teresa disse muitas vezes, que Cristo está em cada pobre, quem convive com elas percebe que isto não é teoria. Percebe-se perfeitamente que em cada irmã, elas olham para os pobres e elas lidam com os pobres, estando a lidar com Cristo. Portanto, elas têm um amor profundo a cada pobre e tratam cada um com um carinho, com uma entrega que é extraordinário mesmo. Sempre li isto como sendo o carisma da Madre Teresa, e isto é visível e está presente em cada irmã. A mim é das coisas que mais me emociona e que mais me mantém aqui preso a esta comunidade. Cada pobre é Cristo. E trata-os da mesma forma, e se calhar melhor do que os colaboradores. É impressionante.
Mas também tem uma coisa fantástica. Elas, além de cada pobre, é cada pessoa. Porque elas também, nós já tivemos experiências de eu estar lá um dia de manhã e saber que uma filha minha ia fazer um terceiro exame de condução ou um segundo exame, que não me atendia ao telefone, e disse, que chatice, se chumbou. E chega à noite e tenho um telefonema delas a perguntar, mas a Maria sempre passou ou não no exame de condução? Portanto, elas acolhem qualquer pessoa. Eu acho que elas são um exemplo enorme de coerência também do Evangelho e dos valores de Cristo, porque elas não andam a escolher o que precisam. Elas escolhem, evidente, dentro dos critérios dela, mas as pessoas que vão passando na vida delas são quem elas acolhem, quem Deus quer. Portanto, para Deus, eu não sou melhor ou pior que o outro não é melhor ou pior que eu. E isso, elas são fantásticas.
Depois de tudo o que vocês disseram, se calhar não era preciso fazer esta pergunta, mas eu gostava de ter este vosso testemunho. Afinal, o que é esta figura da Madre Teresa de Calcutá para cada um de vocês?
Olhe, a Madre Teresa é a figura da entrega, da confiança. Tem sido uma escola de vida, até agora com o livro que saiu dela, sobre aquele Vem Ser a Minha Luz, que ela também dizia que nós nos percebemos, e as irmãs todas, não é? Como é que ela, no meio deste sofrimento todo, diziam como é que é possível Deus existir, e que ela dizia, um dia se eu for santa, quero ser a santa da escuridão, para ajudar aqueles que não percebem o que se vai passando. E é uma escola e uma referência, porque nós, como toda a gente, mas também temos tido algumas interpelações grandes na vida, vamos percebendo que eu penso que com toda a gente, com a idade, cada vez controlamos menos, e é um fio condutor de entrega e de confiança e também de exemplo, que Deus se revela através de nós, se nós quisermos, mas também depende da nossa concretização e do segurarmos e do vivermos a nossa missão. Deus revela-se através de nós. E uma das coisas que a Madre Teresa e as irmãs, que a Madre Teresa dizia muito às irmãs, vocês estão aqui, eu não preciso de número, preciso de pessoas. E nós, na sociedade em que vivemos, de imagem, de quantidade, não é? De prémios, isto é um exemplo também de descrição e de santidade de vida diária, que nós somos chamados, com o marido, com a mulher, com os filhos, com os vizinhos, com a família, e que é muito mais fácil, às vezes, virarmos-nos para fora, e isso era o viver, o dia-a-dia, o trabalho da formiga, a santidade da vida diária. E a oração. Eu lembro quando nós os ajudávamos sempre nos trabalhos normais diários, era a hora de rezar, elas paravam. Isso é uma coisa que me interpela imenso, porque faço imensos planos, imensos projetos para ter uma vida interior assegurada ou para querer, e é com imensa facilidade vai tudo ao ar, porque há sempre solicitações, e tenho sempre em mente que elas paravam. Era preciso continuar a lavar, a esfregar, a ajudar, mas a oração era a base de tudo. É a grande lição também, e as coisas pequeninas da vida diária.
Pergunta difícil. Eu quando penso assim de repente, vejo ternura, vejo muito amor, vejo humildade, vejo profissionalmente, muitas vezes paro a pensar como é que a Madre Teresa resolveria este tema, e ajuda. Mas leio uma frase dela que pode responder àquilo que perguntou. As ONGs trabalham para projetos e nós trabalhamos para alguém. A Igreja trabalha para Cristo e para os pobres nos quais Cristo vive. Nos estende a mão, invoca, ajuda, pede o nosso olhar, a nossa ternura. Portanto, ela vive para os pobres. Vive para a Igreja.
Foi uma mulher assim, Teresa de Calcutá, que foi declarada santa no passado domingo. Também para ser proposta como exemplo a cada um de nós.
Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho.
O resto é mar, é tudo que eu não sei contar. Esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Da
noite vem nos envolver.
Foi a convite do Padre Brian, o postulador do processo de canonização de Madre Teresa de Calcutá, que Xavier Vilar participou na celebração que teve lugar em Roma no passado domingo. Nesse dia, subiu ao altar para ler a oração dos fiéis. Ainda se lembra bem como ele e a mulher, Joana Vilar, conheceram o Padre Brian.
Nós conhecemos o Padre Brian quando ele veio apresentar o primeiro livro a Lisboa. E logo a partir daí fomos pedir-lhe para assinar o nosso livro. E do nada nasceu uma amizade, parecia que nos conhecíamos desde sempre. Já não me recordo se no dia seguinte ele ainda cá estava, se estava, estávamos a almoçar juntos naturalmente, e desde sempre ficámos, escrevemos e falamos por WhatsApp bastante, e sempre que tenho oportunidade, já visitámos a Itália, sempre que ele cá vem temos a oportunidade de falar, portanto cresceu uma amizade grande, não há dúvida nenhuma. Converso bastante com ele, portanto, ele conhece-me bem e tenho a certeza que conhece bem o trabalho e a amizade que eu e a Joana temos com a comunidade e com as irmãs. E pronto, ligou-me a dizer que eu ia ler. Tenho que me controlar para não me emocionar demais, mas é indescritível, não sei dizer o que é que sinto, porque acho que ainda nem realizei bem.
Posso só dizer uma coisa? Com acho certeza, que também para tudo. Nós foi bom, porque foi também a confirmação que vale a pena, e isto a nós suporta-nos. Eu acho que Deus costuma nos dar almofadas quando nós precisamos, e a confirmação que vale a pena continuar a tentar viver com bons valores, com bons critérios, porque eu penso que o Padre Brian também tem uma amizade grande por nós, uma ou duas vezes por ano passa dias em nossa casa. E no fundo também fez questão de dizer que era uma pessoa representante de muita gente também assim, que tentamos também todos os dias recomeçar e renovar os valores que no fundo dignificam o homem, e que muitas vezes, às vezes até em desafios profissionais, temos que abdicar de coisas e dar um salto para o escuro, mas que há certas coisas de valores e de ética que não podem ser pisadas nunca, em termos de saúde, desafios grandes, mas que nós temos que confiar e acreditar que Deus tem algum plano para aquilo. Em termos de família também, como todas as famílias, não é? Educar hoje em dia, estruturar pessoas capazes também de traçar com coragem o seu próprio caminho, não é fácil, é um desafio grande, não é? E para nós também foi um presente completamente do céu, mas também o reconhecimento que Deus não dorme e nos acompanha também. E para os portugueses também uma honra, não é?
Mas há uma coisa também que pensei, e pensei logo, que isto seja uma alegria para as irmãs todas, porque aquelas que eu tive a sorte de me cruzar ao longo da vida, que foram muitas, hão de gostar de me ver ali naquele momento. E ofereço por elas.
E é engraçado, por exemplo, outro dia dizia-me uma que era indiana, dizia assim: ai, que bom o Xavier a representar-nos a nós, portugueses. Radiantes.
É, de facto, foi também uma honra para nós portugueses e uma experiência inesquecível para os que estiveram em Roma na missa da canonização de Madre Teresa de Calcutá. Uma música de Marco Frisina, que dirigiu nas celebrações da canonização de Madre Teresa de Calcutá o coro da Diocese de Roma. Agradeço especialmente ao Simão Botelho, à Joana e ao Xavier Vilar o testemunho que deixaram esta manhã aqui no programa Porta Aberta. E porque hoje é domingo, convido a ouvir o Evangelho na voz de Isabel Pereira. Um bom domingo para si.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se todos de Jesus para o ouvirem. Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: "Este homem acolhe os pecadores e come com eles." Jesus disse-lhes então a seguinte parábola: "Quem de vós que possua 100 ovelhas e tenha perdido uma delas, não deixa as outras 99 no deserto para ir à procura da que anda perdida até a encontrar? Quando a encontra, põe-na alegremente aos ombros e, ao chegar a casa, chama os amigos e vizinhos e diz-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo, assim haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrependa do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou então, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e tendo perdido uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente a moeda até a encontrar? Quando a encontra, chama as amigas e as vizinhas e diz-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma perdida. Eu vos digo, assim haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrependa."